Meu nome é Raíssa Larius da Nóbrega, tenho 17 anos e sou aluna do Colégio Evangélico Plenitude no Novo Gama, Goiás. Sou aluna do terceiro ano do ensino médio 2020. Este trabalho tem como objetivo compor a nota do terceiro bimestre das disciplinas dos professores Felipe, Liliane, Sally e Ana Paula. O tema abordado será a cibersegurança. Primeiramente, a cibersegurança é uma técnica de proteção de sistemas, programas e principalmente da infraestrutura de redes contra ataques cibernéticos que podem ter a intenção de acessar servidores, roubar senhas, sequestrar dados ou até mesmo fraudar transações financeiras. Dessa forma, com a cibersegurança, podemos garantir que dados valiosos não sejam violados. Para entendermos melhor a importância da cibersegurança, basta fazer um rápido questionamento. Quantos dados você fornece às empresas em compras online? Pense em endereços, senhas e até mesmo os números do seu cartão de crédito. Todas essas informações fornecidas em sites online são sigilosas e devem ser protegidas com total segurança. Nesse contexto, o mesmo fator ocorre com as informações de empresas e governos, devido aos seus investimentos, balancetes financeiros e planejamentos, ocorrendo assim a utilização da cibersegurança para garantir que esses dados estejam acessíveis apenas para as pessoas que possuem autorização. Sob essa perspectiva, observamos que atualmente, no século XXI, a tecnologia tem sido um fator presente na vida de todos, fazendo com que o armazenamento em nuvem esteja integrado à realidade de diversas empresas, crescendo assim a demanda por proteção e principalmente o mercado de trabalho desses profissionais. Nesse sentido, é importante salientar sobre o surgimento da cibersegurança, visto que esse fator ocorreu logo após Christian Lincoln descobrir como a infraestrutura digital era frágil. Dessa maneira, ele criou o projeto conhecido como Tempest, que era a Scale Up, cujo foi fundada para garantir ao mundo um direito universal, ou seja, a segurança digital. Sob essa lógica, frequentemente a cibersegurança é confundida com as práticas da segurança da informação. Mas afinal, qual a diferença entre essas técnicas? A cibersegurança é voltada para softwares e redes, prevenindo assim a gestão de informações que é feita pelas máquinas no trânsito e armazenamento de dados entre elas. Em outras palavras, ela protege as informações digitais. Para essa segurança ocorrer, as empresas tomam algumas medidas, como a aplicação de antivírus nas máquinas, a obtenção de cópias de segurança do que está nos servidores, os dados são criptografados e oferecem também uma tecnologia de assinatura digital, afastando, por exemplo, possíveis fraudes. Já a segurança da informação é um pouco mais abrangente. Ela se preocupa com a proteção de todos os dados da empresa, ou seja, estamos falando desde o armazenamento físico de informações até os dados que são geridos por pessoas. Com isso, as atividades para garantir a segurança da informação são as mais variadas, sendo, por exemplo, regras para transporte de computadores, o acesso remoto à rede da empresa, a política de troca de senhas para garantir de que os funcionários estão usando senhas fortes e até mesmo manuais sobre quais informações podem ser fornecidas para as pessoas. Convém ressaltar sobre a cibersegurança no Brasil, cujo está entre um dos países mais conectados do mundo, pois de acordo com o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento de 2017, o Brasil se encontra no quarto lugar entre os países com mais usuários na internet. Ao todo, são 120 milhões de brasileiros online, porém a cibersegurança no Brasil ainda não é uma prática muito comum. Em 2016, o Brasil chegou a ter 83% de crescimento nos ataques, que levam os clientes a acessar sites maliciosos a partir de mensagens falsas por e-mail. Segundo a pesquisa da Norton, mais de 42 milhões de pessoas foram atingidas por crimes cibernéticos no Brasil. Isso resultou em um prejuízo de mais de 10 milhões de dólares. Em outro ponto de vista, a cibersegurança, mundialmente falando, são melhores que no cenário nacional, mas ainda assustam, visto que em 2016, quase 690 milhões de pessoas em 21 países estudados foram afetados por crimes digitais. Existem diversos tipos de ataques por parte dos cibercriminosos. Cada um deles funciona de uma maneira diferente, por atuar em vários níveis de segurança. Temos o malware, que é a contração em inglês de malicious software, e é usado para obter acessos não autorizados. Temos o phishing, que é uma das formas mais amplamente usadas de ataque pela sua facilidade de expansão. Você já recebeu um e-mail de promoção ou de um banco, mas notou que o remetente não era verdadeiramente da instituição? Pois saiba que esse é o phishing. Ele envolve a coleta de dados e informações pessoais, como de cartão de crédito, por meio da semelhança do site legítimo, onde o usuário não consegue perceber as pequenas diferenças e fornece suas credenciais de acesso. E por último, os ataques internos, que podem ser definidos como ações de pessoas que têm acesso fisicamente aos sistemas ou privilégios administrativos e utilizam essa vantagem para benefício próprio. Geralmente, obtêm dados confidenciais ou se utilizam os pendrives. Além disso, faz-se necessário o entendimento sobre a diferença entre hacker e cracker, pois os hackers são indivíduos que elaboram e modificam softwares de computadores, seja desenvolvendo funcionalidades novas ou adaptando as antigas. Já o cracker é o termo usado para designar quem pratica a quebra de um sistema de segurança. Dessa maneira, para obtermos total proteção contra essas ações, em 2012 foram sancionadas duas leis relacionadas aos crimes cibernéticos no Brasil, sendo a mais conhecida a Lei dos Crimes Cibernéticos, também conhecida como Lei Carolina Dickmann, ou seja, a Lei 12.737. O nome da atriz foi escolhido para batizar o texto em razão dela ter sido vítima da apropriação. A lei caracteriza os atos de invasão de computadores, roubo de senhas, violação de dados de usuários e divulgação de informações privadas. A segunda lei sancionada foi a Lei 12.737, que estabelece a instalação de delegacias especializadas para o combate de crimes cibernéticos no país. As primeiras delegacias surgiram em São Paulo e no Espírito Santo, e atualmente 14 estados brasileiros possuem essas delegacias, e o Distrito Federal possui a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Portanto, mesmo com as leis sancionadas, faz-se necessário a garantia da segurança dos dados de determinadas empresas. Porém, pesquisas feitas pela Organização Internacional Corpa apontam que cerca de 40% das empresas brasileiras não têm políticas de cibersegurança estabelecidas ou não informam seus colaboradores de sua existência. O relatório mostra ainda que apenas 45% das organizações brasileiras já implementaram regras, mas 15% delas possuem uma ineficiência dos funcionários em sua aplicação. Nessa lógica, é importante abordar que existem maneiras para garantir a segurança de seus dados, como, por exemplo, a instalação de antivírus, total cuidado com as redes de Wi-Fi cujo não possuem senha, a criptografia dos dados, senhas fortes e seguras e, por último, ter total atenção ao compartilhar imagens, vídeos e outras informações por aplicativos. Além disso, nos dias de hoje, tudo gira em torno de informações e nós nos tornamos dependentes da tecnologia. Sendo assim, empresas acabam processando volumes de dados cada vez maiores e são esses dados que acabam se tornando alvos de ataques cibernéticos, uma vez que eles têm um valor financeiro elevado, fazendo com que os hackers dediquem o seu tempo e recursos para obtê-los para posteriormente vendê-los em mercados da Deep Web. Consequentemente, com o passar dos anos e o crescimento da tecnologia, temos presenciado um aumento do número de ataques cibernéticos. Empresas de diversas áreas de atuação estão se tornando vítimas de ataques devastadores, que em muitos casos afetam totalmente a imagem e a integridade delas. Temos como um dos grandes exemplos de ataques cibernéticos no mundo o ataque do Yahoo, sendo considerado um dos maiores ataques cibernéticos na história. O ataque da empresa Yahoo comprometeu 3 bilhões de contas dos usuários de 2013. Em um relatório, a empresa informou que foram comprometidos dados como nomes, endereços de e-mails e senhas, mas dados financeiros não fizeram parte desse incidente. Já em 2014, a empresa foi alvo novamente de outro ataque cibernético, onde cerca de 500 milhões de contas foram afetadas. Nesse episódio, o Departamento da Justiça acusou quatro pessoas de terem possível envolvimento com o ataque. Dentre essas pessoas, dois são conhecidos hackers e espiões russos. Inclusive, um dos envolvidos no ataque de 2014 acabou sendo condenado a 5 anos de prisão. Em segunda análise, ocorreu o ataque ao Comitê Nacional Democrata, cujo foi um episódio muito marcante, pois perceberam que os ataques cibernéticos vão muito além de ataques a empresas, pois podem ser utilizados como objetivo de desestabilizar países. Dessa forma, em 2016, um ataque cibernético atingiu o coração do Partido Democrata, pois um hacker informou ter roubado cerca de 20 mil e-mails e 8 mil anexos com informações sigilosas sobre os membros do alto escalão do partido. É indubitável salientar sobre as questões políticas que sofrem com ataques cibernéticos, visto que, de acordo com as informações divulgadas pelo JN Online, ou seja, o Jornal da Manhã, no dia 2/6/2020, o ministro da Economia Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro tiveram seus dados vazados pelo Anonymous, cujos voltaram a vazar documentos de personalidades e dessa vez os alvos são diretamente ligados ao presidente Jair Bolsonaro, sendo um verdadeiro dossiê com informações pessoais do ministro da Economia Paulo Guedes, da primeira-dama Michele Bolsonaro e do nosso presidente, como também dados de outras personalidades que foram vazados pelos hackers. Dentre os alvos, o mais atingido foi Paulo Guedes. Tudo foi disponibilizado de forma pública e organizada, facilitando o acesso e o uso por parte de qualquer estelionatário. Além dos dados que podem ser encontrados em bancos de dados públicos e desprotegidos, eles ainda divulgaram informações de Paulo Guedes em plataformas de proteção ao crédito, como o SPC. Em outra análise, dados divulgados pelo G1 afirmam que os hackers vazaram dados de Jair Bolsonaro no Twitter e a polícia abriu um inquérito para apurar o caso, já que os dados vazados de Jair Bolsonaro foram na mesma proporção que os dados vazados de Paulo Guedes, ou seja, telefones pessoais, dados cadastrais, endereços e até mesmo informações de patrimônios. Assim, para termos um maior entendimento sobre a rede de hackers, faz-se necessário falar sobre. A palavra Anonymous significa anônimos e representa uma legião de hackers que surgiu em 2003 com o objetivo de utilizar os conhecimentos em informática para invadir sistema de segurança de informação das empresas e de órgãos públicos, lutando em prol dos direitos do povo. Os membros dos Anonymous não revelam como uma pessoa pode entrar para o grupo, apenas afirmam que existem seguidores em todo o mundo, com o objetivo de fazer com que outras pessoas também entrem na luta contra algumas situações com as quais o grupo não concorda. Por diversas vezes, o Anonymous divulgou informações para que estruturas de TI fossem invadidas, também por populares com conhecimentos básicos em informática. De acordo com a página HD Store, o grupo já tornou público alguns tutoriais de como hackear computadores. Dois casos relativamente recentes aconteceram quando um grupo ensinou a invadir o sistema de celular do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sendo ele vítima desse ataque. Dessa forma, um elemento usado pelos hackers é a Deep Web, cujo é o nome que se dá a uma camada da internet que não pode ser acessada através de mecanismos de buscas como o Google. Na Deep Web, nada é indexado, ou seja, você não consegue simplesmente digitar um endereço, por exemplo, .com, e encontrar o que quer. É como se essa parte escondida da internet não estivesse e não existisse para navegadores comuns. Em grande parte, a Deep Web existe assim como a própria internet, graças à força militar dos Estados Unidos. Neste caso, graças ao laboratório de pesquisas da Marinha do país que desenvolveu a The OnRoshan para tratar de proposta de pesquisa, design e análise de sistemas anônimos de comunicação. A segunda geração desse projeto foi liberada para o uso não governamental, apelidada de Tor, e desde então vem evoluindo. Em outro ponto de vista, com os avanços tecnológicos do século XXI, os usuários de internet possuem um meio para se protegerem dos ataques citados anteriormente, sendo a inteligência artificial uma grande aliada da cibersegurança, pois é uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. A inteligência artificial simula a capacidade humana de analisar e interpretar dados para solucionar problemas, sendo integrada ao sistema de segurança de um dispositivo. É possível automatizar processos de verificação dos ataques cibernéticos, transformando o ambiente digital ainda mais seguro. Com a inteligência artificial, o que era feito manualmente passa a ser feito por máquinas. Como a eficiência analítica dos robôs é superior, fica muito mais fácil detectar ameaças vindas de diversas fontes. Os algoritmos utilizados da inteligência artificial podem corrigir as vulnerabilidades encontradas e identificar automaticamente novos riscos que até então eram desconhecidos pelas empresas. Eles são capazes de identificar tanto ameaças físicas quanto lógicas e assim podem reconfigurar o dispositivo para defender e corrigir a vulnerabilidade antes que ela seja disseminada pela rede. Portanto, podemos observar ao longo dessas informações que a utilização da cibersegurança é um elemento fundamental para obter total proteção dos equipamentos e dos sistemas contra invasões, sendo uma segurança que vem crescendo e ganhando conhecimento em detrimento da popularização da internet. Em suma, o propósito do trabalho aqui relatado foi mostrar a importância da utilização da cibersegurança em nossos equipamentos, uma vez que os ataques cibernéticos têm se tornado cada vez mais frequente com o vazamento das informações sigilosas. Além do mais, o investimento na cibersegurança faz-se necessário, visto que com ela poderemos garantir a própria saúde dos negócios, sendo necessário ressaltar que a cibersegurança pode ser utilizada para qualquer tamanho de empresa e para qualquer área de atuação. Por fim, outro fator importante que aborda a importância desse investimento é a confiabilidade de dados, tanto para a gestão efetiva de negócio quanto para uma operação otimizada. Sendo assim, invista na inteligência de ameaças cibernéticas. Olá, meu nome é Raíssa Lareus da Nóbrega, tenho 17 anos e sou aluna do Colégio Evangélico Plenitude de Novo Gama, Goiás. Sou aluna do terceiro ano do ensino médio 2020. Este trabalho tem como objetivo compor a nota do terceiro bimestre das disciplinas de humanas das professoras Cida, Andressa e Adriana. Inicialmente, irei abordar sobre a história da origem da ABNT e após explicar como são as regras no cenário acadêmico. O tema abordado será a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a ABNT, e a sua normatização brasileira atual. A instituição ABNT refere-se a uma entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 1940, sendo membro fundador da Organização Internacional de Normalização. Essa associação é membro da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas e da Associação Mercosul de Normalização. A ABNT foi fundada, portanto, no período da Segunda Guerra Mundial, sendo que os desafios eram diversos, porém os engenheiros participantes possuíam um objetivo firme a ser alcançado. Eles queriam fazer com que o Brasil conseguisse alcançar o desenvolvimento da normalização ocorrida na Europa e nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930. Nesse contexto, o avanço da ciência e a expansão do comércio mundial são condições necessárias para a institucionalização da elaboração de normas técnicas, mas não bastam por si próprias para iniciar um processo. Foi necessário que as relações econômicas entre as nações envolvessem produtos de maior sofisticação e conteúdo técnico para emergir-se a necessidade de compatibilizar diversas estruturas tecnológicas e sociais. No sentido próprio do termo, não há norma técnica antes da Revolução Industrial e da formação dos mercados mundiais desses novos produtos. As primeiras normas técnicas brasileiras foram o cálculo e a execução de obras de concreto e o cimento Portland, isto é, a determinação da resistência à compressão. Nesse sentido, até hoje a ABNT é responsável pela elaboração das seguintes formas. Em primeiro lugar, temos as normas brasileiras. Em segundo, as normas redigidas por seus comitês brasileiros. Em terceiro, as normas aprovadas por organismos de normalização setorial. E por último, as normas previstas por comissões de estudos especiais. A partir de 1950, a ABNT também passou a avaliar e a dispor acerca da conformidade de programas para a certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental. Essa atividade de certificação é pautada em guias e princípios técnicos adotados internacionalmente e é integrada e estruturada por editores multidisciplinares, garantidores de credibilidade, de ética e de reconhecimento pelos serviços prestados. Trabalhando em sintonia com o governo e com a sociedade, a ABNT contribui para a implementação de políticas públicas, promovendo assim o desenvolvimento de mercados com a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos. Dessa forma, pode-se notar que o nome da instituição ABNT está relacionado com o desenvolvimento do país, permitindo não apenas o desenvolvimento de mercados, mas também contribuindo para a defesa e para a segurança dos consumidores. Além disso, deve-se destacar a importância das regras da ABNT para o desenvolvimento da ciência no Brasil, já que registrar de forma exata e padronizada permite que técnicas e condutas sejam transmitidas para gerações que poderão segui-las e aprimorá-las. Em suma, o impacto do trabalho realizado pela ABNT ao longo das últimas décadas deve ser reconhecido como positivo para a inserção do Brasil como agente global responsável, pois a previsibilidade garantida pelo estabelecimento das normas técnicas auxilia na manutenção da ótima qualidade dos produtos e serviços disponibilizados, tanto nacional quanto internacional. Para entendermos melhor, faz-se necessário um rápido questionamento: como é possível produzir um objeto? Como sabemos fazer algo? Seja um machado, um avião, um tecido ou até mesmo um tijolo. Seja para uso pessoal, seja para uma troca econômica. Não basta apenas que um homem saiba produzir tais objetos e também que seja capaz de fazê-lo apenas uma vez. O produto do trabalho humano é o produto da sociedade humana, e saber fazer alguma coisa significa que muitos homens, no presente e no futuro, em qualquer lugar e em qualquer tempo e momento, também precisam ser capazes de fazer. O conhecimento teórico ou prático, desprovido dos meios para sua conservação e transmissão, possui pouco significado. O trabalho humano se torna material por meio de procedimentos, regras, instruções, modelos que podem ser repetidos, ensinados e aprendidos. Sem essa condição fundamental, a civilização material não tem condições de se reproduzir. Ensinar e aprender a criar são atos que requerem uma linguagem comum. Dessa forma, frequentemente sendo associadas aos trabalhos acadêmicos, as normas da ABNT abrangem muitas áreas, como a regularização das fontes, capas, margens de artigos, monografias, dissertações e teses. As normas técnicas elaboradas e aprovadas pela ABNT têm como objetivo facilitar a comunicação e proporcionar a segurança, economia e outros benefícios a consumidores, trabalhadores e pela sociedade geral. Além de possuir todas as atribuições já citadas, a ABNT também pode gerar certificações para servidores e produtos. Além disso, as normas da ABNT são divididas cada uma por NBR, ou seja, a norma brasileira, que se destina a uma característica específica da produção acadêmica e científica, como, por exemplo, a NBR 14.724, que são informações para a elaboração de teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso. A NBR 6.022, que são informações para artigos em publicações periódicas científicas impressa. A NBR 15.287, que são informações e documentações a respeito de projeto de pesquisa. A NBR 6.023, que são critérios e ordem em relação às referências. A NBR 10.520, que são informações sobre as citações em documentos. E, por último, a NBR 6.028, que são informações sobre os requisitos para a apresentação de resumos e redações. Assim, cada norma técnica aprovada e publicada pela ABNT possui um código específico. As regras da ABNT são fundamentais para fazer a formatação dos trabalhos acadêmicos, principalmente o TCC. As normas são usadas internacionalmente, mas reguladas no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando o conhecimento científico está dentro das normas técnicas, ele indica confiabilidade e segurança. Mas afinal, qual a importância da ABNT nos trabalhos acadêmicos? As normas da ABNT são importantes nos trabalhos de pesquisa, pois criam uma uniformidade, ou seja, um padrão que é facilmente compreendido por pesquisadores de todo o mundo. A cada ano, a ABNT costuma revisar as suas regras e atualizá-las. Além disso, faz-se necessário abordarmos sobre as regras da ABNT no TCC. Deixar o TCC ou monografia dentro das normas da ABNT não é tarefa fácil. Além de conhecer as regras gerais, o estudante também precisa se informar sobre as exigências de sua universidade. Dessa forma, este trabalho deve seguir uma estrutura acadêmica, sendo composto pelos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. A seguir, serão apresentados os elementos pré-textuais. A capa deve conter a identificação institucional e curso, o nome do autor, título, subtítulo, número de volumes, local e ano de entrega. A lombada, que deve conter a sigla da instituição, nome completo do autor na ordem direta e o ano da entrega. A folha de rosto, essa página deve conter os elementos essenciais à identificação do trabalho. A composição institucional e ficha catalográfica, que é elaborada por um profissional bibliotecário. A errata, que deve conter lista de folhas e linhas em que ocorrem erros, seguidas por correções. A folha aprovação, este elemento deve ser apresentado nos exemplares de defesa e apresentação final do trabalho, a dedicatória, espaço dedicado ao autor para se prestar homenagem ou dedicar seu trabalho a alguém, os agradecimentos, o autor tem a possibilidade de fazer os agradecimentos de forma destacada, a epígrafe, espaço no qual o autor pode apresentar uma citação, o resumo da língua vernácula, que deve apresentar os pontos relevantes. O resumo em língua estrangeira, que possui as mesmas características da língua vernácula, mas deve ser feito em inglês. A lista de ilustrações, que deve apresentar as ilustrações de acordo com a ordem apresentada no texto. A lista de tabelas, que deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada. A lista de abreviaturas e siglas é em relação à ordem alfabética e a lista de símbolos, que é recomendada que os símbolos sejam relacionados conforme a ordem apresentada no texto. O sumário, que é o último elemento pré-textual do trabalho e trata-se de uma enumeração dos capítulos e seções fundamentais. Além disso, vamos abordar sobre os elementos textuais, sendo eles a introdução, é a parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, o problema de pesquisa, objetivos, método e justificativa. O desenvolvimento é a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto, divide-se em seções e subseções. A conclusão é a recapitulação sintática dos resultados e da discussão do estudo ou pesquisa. Por fim, vale ressaltar sobre os elementos pós-textuais, sendo eles a referência, que é um conjunto padronizado de elementos que permitem a identificação de um documento, o glossário, é uma relação em ordem alfabética de palavras ou expressões acompanhadas com as suas definições, a apêndice, são textos ou documentos elaborados pelo autor a fim de complementar a sua argumentação, e os anexos são documentos não elaborados pelo autor que servem de fundamentação nuclear do seu trabalho. Nesse contexto, devemos abordar sobre as citações seguidas com as regras da BNT. Sendo assim, temos a citação direta, cujos são trechos transcritos para o TCC. Já a indireta é uma leitura própria sobre as ideias do texto lido. Além disso, dentro da BNT, temos as ponderações e dicas para se evitar o plágio, uma vez que o plágio é a apropriação indevida de ideias e conteúdos produzidos por outros, mas que são apresentados como se fossem próprios. A ocorrência de casos dessa prática no âmbito acadêmico tem sido repercutida na mídia nacional e internacional, o que vem demonstrando se tratar de um problema que acontece com frequência e vem sendo ignorado. Algumas propostas de enfrentamento do plágio no meio acadêmico são o emprego de esforço nas instituições de ensino na adoção de políticas relacionadas ao assunto, bem como a criação de conteúdos e estratégias acadêmicas para a mitigação desse problema. Portanto, existem algumas dicas para evitar a ocorrência do plágio. Assim, para ser evitado, o plágio deve ser conhecido. Em alguns casos, o plágio acontece acidentalmente, porque o estudante não sabe como ele ocorre. Contudo, a falta de intencionalidade não é atenuante para a ocorrência do plágio. Dessa forma, algumas modalidades de plágio é o plágio direto, com a cópia literal, o plágio indireto, cujo é a paráfrase e a interpretação de um texto original sem a indicação da fonte. Temos também o plágio de fontes, quando um trabalho é feito com a reprodução de citações de outros trabalhos, o plágio consentido, com a apresentação de trabalhos feitos por colegas ou comprados, e por último, e não menos importante, o autoplágio, cujo é quando o estudante entrega o mesmo trabalho para disciplinas diferentes sem informar que o conteúdo já foi apresentado anteriormente. Algumas propostas de enfrentamento do plágio no meio acadêmico são o emprego de esforço das instituições de ensino na adoção de políticas relacionadas ao assunto, bem como a criação de conteúdos e estratégias acadêmicas para a mitigação desse problema. Portanto, existem algumas dicas para evitar a ocorrência do plágio. Assim, para se evitar o plágio, ele precisa ser conhecido. Em alguns casos, o plágio acontece acidentalmente porque o estudante não sabe como ele ocorre. Dessa forma, algumas modalidades de plágio são o plágio direto, com a cópia literal, o plágio indireto, cujo é a paráfrase e a interpretação de um texto original sem a indicação da fonte. Temos também o plágio de fontes, quando um trabalho é feito com a reprodução de citações de outros trabalhos, o plágio consentido, com a apresentação de trabalhos feitos por colegas ou comprados, e por último, mas não menos importante, o autoplágio, cujo é quando o estudante entrega o mesmo trabalho para disciplinas diferentes, sem informar que o conteúdo já foi apresentado anteriormente. Portanto, a tipologia textual apresentada teve a funcionalidade de informar sobre a importância da Associação Brasileira de Normas Técnicas no cenário acadêmico, visto que tem como objetivo a padronização da formatação que estes trabalhos são executados em diversas áreas do conhecimento dentro do território brasileiro, contribuindo no avanço e disseminação das produções científicas no país. Assim, o propósito do trabalho aqui apresentado teve como intuito de demonstrar a normalização da ABNT como gênero que inclui processos específicos para sua produção, uma vez que o gênero acadêmico garante a total segurança de suas informações. Uma das características principais do gênero acadêmico é socializar o conhecimento adquirido pelo autor e, com a normalização, torna-se possível o resgate desse conhecimento através de um documento específico, que torna-se mais fácil e rápido o acesso para qualquer outra pessoa. Desse modo, a circulação de informações é garantida, maximizando assim a utilização desse gênero como ampla forma de documentação de conhecimento. Sendo assim, a normalização da ABNT nos trabalhos acadêmicos é imprescindível para garantir credibilidade e usabilidade dos universitários. Olá, meu nome é Raíssa Larios da Nóbrega, tenho 17 anos e sou aluna do Colégio Evangélico Plenitude de Novo Gama, Goiás. Sou aluna do terceiro ano do ensino médio 2020. Este trabalho tem como objetivo compor a nota do terceiro bimestre das disciplinas de humanas das professoras Cida, Andressa e Adriana. Inicialmente, irei abordar sobre a história da origem da ABNT e após explicar como são as regras no cenário acadêmico. O tema abordado será a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a ABNT, e a sua normatização brasileira atual. A instituição ABNT refere-se a uma entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 28 de setembro de 1940, sendo membro fundador da Organização Internacional de Normalização. Essa associação é membro da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas e da Associação Mercosul de Normalização. A ABNT foi fundada, portanto, no período da Segunda Guerra Mundial, sendo que os desafios eram diversos, porém os engenheiros participantes possuíam um objetivo firme a ser alcançado. Eles queriam fazer com que o Brasil conseguisse alcançar o desenvolvimento da normalização ocorrida na Europa e nos Estados Unidos nas décadas de 1920 e 1930. Nesse contexto, o avanço da ciência e a expansão do comércio mundial são condições necessárias para a institucionalização da elaboração de normas técnicas, mas não bastam por si próprias para iniciar um processo. Foi necessário que as relações econômicas entre as nações envolvessem produtos de maior sofisticação e conteúdo técnico para emergir a necessidade de compatibilizar diversas estruturas tecnológicas e sociais. No sentido próprio do termo, não há norma técnica antes da Revolução Industrial e da formação dos mercados mundiais desses novos produtos. As primeiras normas técnicas brasileiras foram o cálculo e a execução de obras de concreto e o cimento Portland, isto é, a determinação da resistência à compressão. Nesse sentido, até hoje a ABNT é responsável pela elaboração das seguintes formas. Em primeiro lugar, temos as normas brasileiras. Em segundo, as normas redigidas por seus comitês brasileiros. Em terceiro, as normas aprovadas por organismos de normalização setorial. E por último, as normas previstas por comissões de estudos especiais. A partir de 1950, a ABNT também passou a avaliar e a dispor acerca da conformidade de programas para a certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental. Essa atividade de certificação é pautada em guias e princípios técnicos adotados internacionalmente e é integrada e estruturada por editores multidisciplinares, garantidores de credibilidade, de ética e de reconhecimento pelos serviços prestados. Trabalhando em sintonia com o governo e com a sociedade, a ABNT contribui para a implementação de políticas públicas, promovendo assim o desenvolvimento de mercados com a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos. Dessa forma, pode-se notar que o nome da instituição ABNT está relacionado com o desenvolvimento do país, permitindo não apenas o desenvolvimento de mercados, mas também contribuindo para a defesa e para a segurança dos consumidores. Além disso, deve-se destacar a importância das regras da ABNT para o desenvolvimento da ciência no Brasil, já que registrar de forma exata e padronizada permite que técnicas e condutas sejam transmitidas para gerações que poderão segui-las e aprimorá-las. Em suma, o impacto do trabalho realizado pela ABNT ao longo das últimas décadas deve ser reconhecido como positivo para a inserção do Brasil como agente global responsável, pois a previsibilidade garantida pelo estabelecimento das normas técnicas auxilia na manutenção da ótima qualidade dos produtos e serviços disponibilizados, tanto nacional quanto internacional. Para entendermos melhor, faz-se necessário um rápido questionamento: como é possível produzir um objeto? Como sabemos fazer algo? Seja um machado, um avião, um tecido ou até mesmo um tijolo. Seja para uso pessoal, seja para uma troca econômica. Não basta apenas que um homem saiba produzir tais objetos e também que seja capaz de fazê-lo apenas uma vez. O produto do trabalho humano é o produto da sociedade humana, e saber fazer alguma coisa significa que muitos homens no presente e no futuro, em qualquer lugar e em qualquer tempo e momento, também precisam ser capazes de fazer. O conhecimento teórico ou prático, desprovido dos meios para sua conservação e transmissão, possuem pouco significado. O trabalho humano se torna material por meio de procedimentos, regras, instruções, modelos que podem ser repetidos, ensinados e aprendidos. Sem essa condição fundamental, a civilização material não tem condições de se reproduzir. Ensinar e aprender a criar são atos que requerem uma linguagem comum. Dessa forma, frequentemente sendo associadas aos trabalhos acadêmicos, as normas da ABNT abrangem muitas áreas, como a regularização das fontes, capas, margens de artigos, monografias, dissertações e teses. As normas técnicas elaboradas e aprovadas pela ABNT têm como objetivo facilitar a comunicação e proporcionar a segurança, economia e outros benefícios a consumidores, trabalhadores e pela sociedade geral. Além de possuir todas as atribuições já citadas, a ABNT também pode gerar certificações para servidores e produtos. Além disso, as normas da ABNT são divididas cada uma por NBR, ou seja, a norma brasileira, que se destina a uma característica específica da produção acadêmica e científica, como, por exemplo, a NBR 14.724, que são informações para a elaboração de teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso. A NBR 6.022, que são informações para artigos em publicações periódicas científicas impressa. A NBR 15.287, que são informações e documentações a respeito de projeto de pesquisa. A NBR 6.023, que são critérios e ordem em relação às referências. A NBR 10.520, que são informações sobre as citações em documentos. E, por último, a NBR 6.028, que são informações sobre os requisitos para a apresentação de resumos e redações. Assim, cada norma técnica aprovada e publicada pela ABNT possui um código específico. As regras da ABNT são fundamentais para fazer a formatação dos trabalhos acadêmicos, principalmente o TCC. As normas são usadas internacionalmente, mas reguladas no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando o conhecimento científico está dentro das normas técnicas, ele indica confiabilidade e segurança. Mas afinal, qual a importância da ABNT nos trabalhos acadêmicos? As normas da ABNT são importantes nos trabalhos de pesquisa, pois criam uma uniformidade, ou seja, um padrão que é facilmente compreendido por pesquisadores de todo o mundo. A cada ano, a ABNT costuma revisar as suas regras e atualizá-las. Além disso, faz-se necessário abordarmos sobre as regras da ABNT no TCC. Deixar o TCC ou monografia dentro das normas da ABNT não é tarefa fácil. Além de conhecer as regras gerais, o estudante também precisa se informar sobre as exigências de sua universidade. Dessa forma, este trabalho deve seguir uma estrutura acadêmica, sendo compostos pelos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. A seguir serão apresentados os elementos pré-textuais. A capa deve conter a identificação institucional e curso, o nome do autor, título, subtítulo, número de volumes, local e ano de entrega. A lombada, que deve conter a sigla da instituição, nome completo do autor na ordem direta e o ano da entrega. A folha de rosto, essa página deve conter os elementos essenciais à identificação do trabalho. A composição institucional e ficha catalográfica, que é elaborada por um profissional bibliotecário. A errata, que deve conter lista de folhas e linhas em que ocorrem erros, seguidas por correções. A folha aprovação, este elemento deve ser apresentado nos exemplares de de defesa e apresentação final do trabalho, a dedicatória, espaço dedicado ao autor para se prestar homenagem ou dedicar seu trabalho a alguém, os agradecimentos, o autor tem a possibilidade de fazer os agradecimentos de forma destacada, a epígrafe, espaço no qual o autor pode apresentar uma citação. O resumo da língua vernácula, que deve apresentar os pontos relevantes. O resumo em língua estrangeira, que possui as mesmas características da língua vernácula, mas deve ser feito em inglês. A lista de ilustrações, que deve apresentar as ilustrações de acordo com a ordem apresentada no texto. A lista de tabelas, que deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada. A lista de abreviaturas e siglas é em relação à ordem alfabética e a lista de símbolos, que é recomendada que os símbolos sejam relacionados conforme a ordem apresentada no texto. O sumário, que é o último elemento pré-textual do trabalho e trata-se de uma enumeração dos capítulos e seções fundamentais. Além disso, vamos abordar sobre os elementos textuais, sendo eles a introdução, é a parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, o problema de pesquisa, objetivos, método e justificativa. O desenvolvimento é a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto, divide-se em seções e subseções. A conclusão é a recapitulação sintática dos resultados e da discussão do estudo ou pesquisa. Por fim, vale ressaltar sobre os elementos pós-textuais, sendo eles a referência, que é um conjunto padronizado de elementos que permitem a identificação de um documento, o glossário, é uma relação em ordem alfabética de palavras ou expressões acompanhadas com as suas definições, a apêndice, são textos ou documentos elaborados pelo autor a fim de complementar sua argumentação, e os anexos são documentos não elaborados pelo autor que servem de fundamentação nuclear do seu trabalho. Nesse contexto, devemos abordar sobre as citações seguidas com as regras da BNT. Sendo assim, temos a citação direta, cujos são trechos transcritos para o TCC. Já a indireta é uma leitura própria sobre as ideias do texto lido. Além disso, dentro da ABNT, temos as ponderações e dicas para se evitar o plágio, uma vez que o plágio é a apropriação indevida de ideias e conteúdos produzidos por outros, mas que são apresentados como se fossem próprios. A ocorrência de casos dessa prática no âmbito acadêmico tem sido repercutida na mídia nacional e internacional, o que vem demonstrando se tratar de um problema que acontece com frequência e vem sendo ignorado. Algumas propostas de enfrentamento do plágio no meio acadêmico são o emprego de esforço nas instituições de ensino na adoção de políticas relacionadas ao assunto, bem como a criação de conteúdos e estratégias acadêmicas para a mitigação desse problema. Portanto, existem algumas dicas para evitar a ocorrência do plágio. Assim, para ser evitado, o plágio deve ser conhecido. Em alguns casos, o plágio acontece acidentalmente, porque o estudante não sabe como ele ocorre. Contudo, a falta de intencionalidade não é atenuante para a ocorrência do plágio. Dessa forma, algumas modalidades de plágio é o plágio direto, com a cópia literal, o plágio indireto, cujo é a paráfrase e a interpretação de um texto original sem a indicação da fonte. Temos também o plágio de fontes, quando um trabalho é feito com a reprodução de citações de outros trabalhos, o plágio consentido, com a apresentação de trabalhos feitos por colegas ou comprados, e por último, e não menos importante, o autoplágio, cujo é quando o estudante entrega o mesmo trabalho para disciplinas diferentes sem informar que o conteúdo já foi apresentado anteriormente. Algumas propostas de enfrentamento do plágio no meio acadêmico são o emprego de esforço das instituições de ensino na adoção de políticas relacionadas ao assunto, bem como a criação de conteúdos e estratégias acadêmicas para a mitigação desse problema. Portanto, existem algumas dicas para evitar a ocorrência do plágio. Assim, para se evitar o plágio, ele precisa ser conhecido. Em alguns casos, o plágio acontece acidentalmente porque o estudante não sabe como ele ocorre. Dessa forma, algumas modalidades de plágio são o plágio direto, com a cópia literal, o plágio indireto, cujo é a paráfrase e a interpretação de um texto original sem a indicação da fonte. Temos também o plágio de fontes, quando um trabalho é feito com a reprodução de citações de outros trabalhos, o plágio consentido, com a apresentação de trabalhos feitos por colegas ou comprados, e por último, mas não menos importante, o autoplágio, cujo é quando o estudante entrega o mesmo trabalho para disciplinas diferentes, sem informar que o conteúdo já foi apresentado anteriormente. Portanto, a tipologia textual apresentada teve a funcionalidade de informar sobre a importância da Associação Brasileira de Normas Técnicas no cenário acadêmico, visto que tem como objetivo a padronização da formatação que estes trabalhos são executados em diversas áreas do conhecimento dentro do território brasileiro, contribuindo no avanço e disseminação das produções científicas no país. Assim, o propósito do trabalho aqui apresentado teve como intuito de demonstrar a normalização da ABNT como gênero que inclui processos específicos para sua produção, uma vez que o gênero acadêmico garante a total segurança de suas informações. Uma das características principais do gênero acadêmico é socializar o conhecimento adquirido pelo autor e, com a normalização, torna-se possível o resgate desse conhecimento através de um documento específico, que torna-se mais fácil e rápido o acesso para qualquer outra pessoa. Desse modo, a circulação de informações é garantida, maximizando assim a utilização desse gênero como ampla forma de documentação de conhecimento. Sendo assim, a normalização da ABNT nos trabalhos acadêmicos é imprescindível para garantir credibilidade e usabilidade dos universitários.